Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Onde Andei, o seu podcast favorito para ficar por dentro das melhores dicas de viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara e hoje recebo aqui o André do perfil Eu Vou Por Aí. Nesse papo a gente vai falar bastante sobre mochilão, intercâmbio, vida nômade e muito mais. Então, André, seja super bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com você falando o que a gente mais gosta, que é viajar, né?
Com certeza. O André já visitou mais de 70 países e tá há mais de 5 anos na estrada, viajando pelo mundo inteiro, compartilhando esse estilo de vida nas redes. Mas eu queria saber como tudo começou, da onde você vem, com o que você trabalhava antes de viajar o mundo em tempo integral.
Boa pergunta. Lá em 2011, eu tava numa vida normal, tinha feito faculdade, já tava trabalhando, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisinha. Eu estudei administração, né? Sou de São Paulo, fiz administração com linha de estudo em comércio exterior, né? Tem aquela coisa na faculdade. Eu achei que esse comércio exterior ia poder me dar algum cargo fora do Brasil ou trabalhar fora e de alguma forma poderia me levar para viajar mais, sabe? E eu acabei um pouco frustrado, não trabalhei na área, trabalhei na área de TI. E aí, em 2011, eu decidi vender tudo e fui fazer intercâmbio na Irlanda. Então, foi a primeira vez, eu estava com 23 anos já, e eu decidi fazer intercâmbio na Irlanda. Então, foi a primeira vez, né? Uhum. Quando eu cheguei na Irlanda, né, eu vendi tudo que eu tinha, que na verdade não era muito. Então, eu cheguei no meu primeiro país, né, com 23 anos... Tava todo perdido, sem inglês, mas com o sonho de conhecer os lugares, né? Eu sempre falo que na minha primeira aula, o pessoal chegou e falou assim, André, vamos para Paris? Eu falei, como assim Paris, cara? Eu acabei de chegar na Irlanda, eu preciso conhecer o lugar primeiro e eu não tenho dinheiro para isso, né? E o pessoal falou assim, não, aqui a passagem é 10 euros. Eu falei, como assim? Foi aí que eu comecei a entender que era possível viajar um pouco mais e não era tão caro quanto eu pensava, né? Eu tô falando isso porque eu só saí fora do Brasil por conta... Eu tinha um pouquinho de aquela crença limitante de que eu não poderia fazer isso, que eu não teria dinheiro para fazer isso. E aí eu consegui fazer isso lá em 2011, né? E vi que era possível viajar para mais lugares, assim...
Uhum. Então, na Irlanda, você foi para estudar só ou você foi para estudar e trabalhar ou só trabalhar?
Eu fui para estudar inglês, né? Eu tinha o sonho de morar fora, mas eu não tinha inglês, então eu falei, pô, eu posso fazer as duas coisas. Então, eu estudei inglês, aprendi inglês, meu inglês era horrível lá. Então, durante 3 meses do começo do intercâmbio, eu estudei inglês... de manhã à tarde eu ficava entregando currículo para procurar trabalho e à noite eu estudava mais um pouquinho para aprender o inglês, né? E aí no final do terceiro mês eu consegui trabalhar e foi lá que foi a base para mim das minhas viagens aí pelo mundo, né? Foi o primeiro país e hoje eu tô no 70, mas foi ali que me deu uma base de como viajar um pouco mais barato e ter outras opções aí pelo mundo.
Uhum. E na Irlanda, então, você ficou quanto tempo no total?
Fiquei 1 ano na Irlanda. No final de... a história da França, eu acabei não indo, né? Porque eu falei, não, eu não tenho dinheiro. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando, eu comecei a viajar. Então, eu viajei para 12 países no período que eu estava na Irlanda, fazendo viagens pequenas de uma semana, às vezes duas, ou só final de semana... Porque eu não sei se o pessoal sabe, mas tem passagens de 12 euros, 10 euros, 20 euros dentro da Europa. Se você tem datas flexíveis para viajar dentro da Europa, você consegue viajar bem barato. Assim, e foi assim que eu viajei, foi o começo das viagens pelo mundo, foi pela Europa.
E teve algum momento que você sente que... Algum momento ou alguma situação que você sente que virou uma chavinha na sua cabeça do tipo... Eu preciso viajar, aquela coisa assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Você acha que você teve esse estalo antes de ir pra Irlanda ou foi uma coisa que você teve depois?
Eu tive dois momentos, tá? O primeiro foi esse antes da Irlanda, que eu já tava trabalhando na área que eu queria, tinha aquele sonho de conhecer outros países, mas por uma crença limitante, ou as pessoas, o meu ambiente, assim, né? Não culpo ninguém, assim, mas é que às vezes o ambiente que você tá te limita de uma forma e aquilo fica na sua cabeça. Então isso me limitou um bocado, assim, no começo, antes de eu descobrir as possibilidades. Mas quando eu já estava no trabalho, eu não estava tão feliz, eu falei, cara, por que que eu não tento, né? Não custa nada tentar, se não der certo eu volto e faço volto a trabalhar para minha área e tudo mais. E foi esse o primeiro clique, né? O segundo foi lá em 2017, eu já estava no Brasil morando há um tempo, eu falei, pô, a sementinha foi plantada em Dublin, assim, né, viajando por esses 12 países, mas eu fiquei com mais vontade de conhecer o mundo, que foi em 2015, mais ou menos, eu comecei a planejar uma volta ao mundo. E aí eu falei, pô, se eu consigo viajar, fiquei lá um ano morando na Irlanda, vamos tentar planejar uma viagem um pouco maior. E aí eu comecei a colocar numa planilha, uma planilha maluca lá, e vendo assim, onde eu posso economizar aqui, quanto tempo eu posso ficar nesse lugar, e no final, assim, meu planejamento estava com 2 anos de viagem, e esse foi o comecinho da volta ao mundo. Mas foram esses 2 cliques, assim, o primeiro para sair para o intercâmbio, né, e esse segundo que eu falei, putz, já que eu tenho um conhecimento, eu vi que é possível, vi que é possível viajar não tão caro, e aí saí para voltar ao mundo em 2017, final de 2017.
Uhum. Então, o seu planejamento da volta ao mundo durou mais ou menos uns 2 anos, assim, da sua organização.
Isso. Mais ou menos uns 2 anos, exatamente. Fui juntando... Não tem um momento exato, assim, mas eu já tinha aquela cabeça, já estava juntando grana, comecei a mexer na planilha todo dia no meio, assim, do trabalho, ou depois do trabalho, ficava mexendo na planilha. Falei, não, será que aqui, se eu encaixar aqui... Aquela planilha que você sempre deixa aberta, assim, no computador, né? Entre as planilhas de trabalho tem lá a planilha de viagem. Então ela estava lá com o meu sonho de viagem, de viajar pela... O primeiro plano, assim, era para viajar pela Ásia, né? Então eu queria viajar 9 meses pela Ásia. Eu tinha curiosidade de conhecer as culturas diferentes da Ásia e tal. E aí eu falei, pô, se eu vou ficar, sei lá, 6 meses na Ásia, por que que eu não faço 9 meses e viajo mais um pouco? Aí eu fui trabalhando, falei, pô, se já ficar 9 meses, já completo um sabático. Aí eu aumentei para 1 ano. É porque se eu já tô 1 ano, por que eu não aumento mais um pouco? É meio que de maluco, assim. Vou procurando os lugares que eu quero realmente visitar e fui colocando no mapa, e no final deu um planejamento de 2 anos, assim.
Uhum. Então foi realmente assim, para você escolher, por exemplo, os destinos onde você queria passar durante essa volta ao mundo, foi realmente abrir o mapa e você selecionava os lugares que você tinha mais interesse em ir. E aí, como que você escolheu a ordem do roteiro, assim?
Boa, isso é importante. Até pra galera, eu sempre falo, quando a galera vai planejar alguma coisa, primeiro é o mapa, né? Onde você quer ir? Não importa o preço, olha no mapa, vê o que você quer fazer primeiro. E depois você pensa na logística, como você vai chegar lá. Mas a minha ideia era essa mesmo, abrir o mapa. Que experiências eu quero ter? Eu quero subir um vulcão na Guatemala. Então, eu quero fazer isso. Eu quero ir para a Índia, ver o Taj Mahal. Quero ir para a Tailândia, ver os barquinhos da Tailândia. Então, eu fui colocando no mapa várias coisas que eu queria ir. Tanto países como experiências que eu queria ter. E depois eu tracei uma rota, assim. Então foi uma rota realmente de volta, assim. Eu comecei pela América do Sul, depois fui América Central, América do Norte, Europa, Ásia, aí eu voltei para Europa e depois Brasil. Foi exatamente um círculo, assim. É, pensando na logística também, né? Na logística e também nas altas temporadas ou no clima, né? Que isso é muito importante. Que às vezes, pô, eu tá viajando com uma mochila, um mochilão, né? Um mochilão e uma mochila menor, que é com um computador e equipamentos e tal. Então, não dá para carregar tantas coisas assim. E você tem que fazer um planejamento legal para você pegar sempre mais ou menos o mesmo clima, assim. E deu certo. Acabei indo atrás do verão, correndo atrás do verão, assim.
Até porque fica menos coisa para carregar, né? Eu imagino que, assim, você vai... passar só no inverno nos lugares, meu, a quantidade de blusas e camadas e casacos e meias, aí fica meio inviável, assim, não é impossível, mas fica muito difícil, muito mais complicado pelo fato de você estar viajando, assim, tudo que você precisa tem que estar na mochila, né?
Exato, às vezes tem jaquetas de neve ou jaquetas de frio que são gigantes, né? Às vezes só ela ocupa um belo de um espaço numa mala.
Uhum.
E, então é inviável realmente ter isso numa mala que é para um ano, para dois, né? Então eu tinha um casaco versátil, uhum, que ficava bem pequenininho, da Uniqlo, e aí ele cabia ali, era super quente, versátil, era ótimo assim para viajar, e o resto era só roupa de calor, assim.
Então você montou esse planejamento aí para ter uma duração de 2 anos. Você conseguiu cumprir todos os destinos dentro dos 2 anos ou não? Ou foi estendendo?
É legal ter esse planejamento para ter um norte, né? Então eu tinha ali, eu quero ficar 15 dias na Bolívia, quero depois ficar 30 dias no Peru. Mas na hora que você tá viajando, você conhece pessoas, você tem casinhos no meio da viagem e acaba mudando também um pouco dos planos, né? Então, serve de guia, mas não foi realmente a base, assim, na verdade, assim, foi a base, mas não direcionava a minha viagem, assim. Eu falava assim, não, aqui eu tinha planejado 15, mas vou ficar 20. E aí eu fui seguindo a minha rota que eu tinha planejado e consegui fazer os 2 anos que eu tinha planejado mesmo, né? Então, deu certinho o que eu tinha planejado fazer.
Uhum. E eu também tenho uma dúvida que eu imagino que muitas pessoas que estão aqui escutando esse episódio devem ter também, que é com a questão do planejamento financeiro. Como que você organizou isso? Você fez uma reserva financeira com antecedência, então ao longo desses 2 anos aí que você já estava pensando em fazer a volta ao mundo? Ou você, tipo assim, você planejou, eu vou ter que trabalhar em alguns lugares para conseguir bancar a viagem ao longo desse tempo? O que você recomenda para as pessoas?
Boa, boa. Às vezes a galera fala assim, meu, eu não consigo viajar o mundo, sei lá, não consigo fazer uma viagem tão longa. Mas a pessoa nem pesquisou, nem sabe o quanto custa ou nem sabe as possibilidades que você tem viajando, né? Por isso que eu falo, eu tenho o meu curso e eu mostro como eu fiz, né? E quais são as possibilidades de você estar na estrada. Por exemplo, no meu primeiro mês de estrada, eu gostei tanto de um lugar que eu resolvi ficar, que foi na Bolívia, em La Paz, fiquei apaixonado pela cidade. E aí resolvi ficar trabalhando num hostel, então eu tinha lá acomodação, tinha alimentação e não gastava basicamente nada, só quando eu saía para algum bar ou algum lugar fora do hostel que eu gastava, assim. Mas assim, pensando, antes de fazer tudo isso, eu fiz um planejamento financeiro, dei um pé atrás, eu coloquei um passo atrás de fazer a minha organização financeira, vendo o que eu estava gastando mais do que eu deveria. Antes de começar a falar, juntar dinheiro, eu preciso saber no que eu estou gastando mais do que eu deveria, né? Então, eu dei esse passo atrás, me organizei e comecei a ver quanto eu precisaria. Então, todo mês eu tinha uma graninha ali. E dentro desse planejamento, eu falava, olha, eu quero fazer no estilo raiz esse lugar, ou nesse aqui eu vou ter que gastar um pouquinho mais. E tem alguns sites que você consegue ver. Tem, por exemplo, o Numbeu, o Price of Travel, que ele tem o Backpacker Index, que você consegue ver o quanto você gastaria naquele destino por dia. Ele tem lá um index que você gastaria uma média de 3 refeições, com uma acomodação em hostel, um valor de entretenimento, e ele vai te dar um valor, só para você ter uma ideia, um valor básico. Mas você fala assim, pô, se eu quero ficar ali como fazendo intercâmbio voluntário, que hoje está bem alta, da galera trabalhar em hostel, então você consegue basicamente ficar de graça naqueles lugares, assim. E isso também balizou a minha viagem, assim, porque me fez viajar mais tempo, né? Mais tempo que eu tinha planejado. Quando eu cheguei no Brasil, uhum, depois desses 2 anos, ainda tinha sobrado dinheiro do que eu planejei por conta desses lugares que eu tinha trabalhado também.
Então você ficou os 2 anos fora, voltou para o Brasil, e aí você planejou uma nova volta ao mundo? Como que foi esse processo? Porque agora você tá viajando ainda, né?
Isso, eu fui meio que fui e voltei algumas vezes, né? A primeira foi do intercâmbio, foi um ano, e foi a sementinha, eu falo que foi a sementinha, foi ali, E aí fiquei alguns anos no Brasil, fiz a Volta ao Mundo de 2 anos, só que depois disso eu estava viajando pelo Brasil, comecei a fazer, pô, quero ficar, viajar mais pelo Brasil, meu plano era ficar 1 ano pelo Brasil viajando, só que aí o Covid chegou. Então, tive que parar durante aquele período. E aí, no final de 2021, mudei, fiz um outro estilo de viagem. Então, eu já viajei de todos os estilos possíveis. E no final de 2021, eu consegui um trabalho remoto, que é na empresa que eu trabalhava antes de fazer a Volta ao Mundo. Já, eu não tinha problema com essa empresa, eu gostava de trabalhar lá. Eu só saí mesmo porque eu queria ver o mundo, né? Mas eu sempre mantive contato com o dono da empresa. Ele mandava mensagem durante a viagem. Mandava e-mail, na verdade. Ele falava, e aí, onde você tá? Como é que tá aí? E a gente trocando mensagem. Por isso que eu até dou uma dica pro pessoal, na verdade, manter todos os contatos, as conexões são super importantes antes, durante, né? Tanto das pessoas que estavam junto com você, te apoiaram no projeto, ou com outros viajantes também. A galera que está viajando há muito tempo, eles sempre se conectam assim. Eu tô na casa de uma amiga minha, que ela é nômade. Ela falou, não, vem para cá, pode ficar aqui na minha casa. Ela me deu lugar aqui na Itália, tô na Itália agora. E depois eu vou para a casa de uma amiga minha que está na Alemanha. Então, a gente acaba se conectando e um ajudando o outro, tanto com informação ou com lugar para ficar. Então, isso é muito importante, essas conexões que a gente faz na estrada que ajudam a gente a continuar viajando e com informações, né? Mas, assim, só voltando, nessa última vez quando eu consegui o trabalho, no final de 2021, era um trabalho 100% remoto que me permitia viajar para onde eu quisesse, né? Então, eu estou trabalhando quase há 2 anos dessa forma, assim. E os clientes sabem, os donos da empresa sabem. E eles até perguntam, e aí, André, onde você está hoje? Então, é super legal a interação e esse estilo de viagem, assim.
Não, e é muito bom você mostrar essa possibilidade, porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que, bem entre aspas, largar tudo. Então, eu tenho que largar meu emprego, eu tenho que botar tudo dentro da minha mochila e sair pra ir pro mundo. E a gente percebeu muito por conta da pandemia, né? Se a gente pode listar pelo menos alguma coisa positiva que aconteceu durante a pandemia, foi isso. A gente mostrar que o home office é uma realidade que vai ser muito, assim, presente pra muitas pessoas e que não vai ser o trabalho não tem que ser um impedimento, sabe? Uma forma assim, se eu tô viajando o mundo, eu não posso trabalhar. Então, você consegue conciliar tudo isso, né? Mesmo enquanto você tá viajando, você tá trabalhando.
Exato, essa possibilidade foi acelerar. Tava começando, engatinhando no Brasil, no resto do mundo também, só que ela foi realmente acelerada e aí muitas empresas estão vendo isso, né? Uma coisa legal de falar também é que essa viagem pelo mundo é bem valorizada pelas empresas também, né? No meu caso, quando eu voltei para o Brasil lá depois do intercâmbio, depois de uma semana eu consegui emprego e ainda ganhando mais do que eu ganhava antes. E hoje em dia nessa empresa que eu estou como nômade digital aqui, né? Nesse estilo nômade, eles foram atrás de mim e falaram, André, você quer voltar a trabalhar aqui e tudo mais? Então, eles valorizam a pessoa que viaja, porque no dia a dia da viagem você está resolvendo problemas a toda hora, né? Você está mesmo procurando lugar para ficar, lugar para comer, conversando com as pessoas, indo nos lugares. Então, você tem que... você está sozinho ali, tem que buscar todas as soluções ali para os problemas do dia a dia. E trabalhar é isso, na verdade. Você está solucionando problemas seus do cliente, da sua empresa. E as empresas que valorizam esse profissional, eu acho que saem na frente. É um profissional que está mais bem preparado hoje em dia, né?
Com certeza. Nossa, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Que você, quando você tá sozinho, principalmente na estrada, você tem que se virar com tudo. Então, você tem que ter uma habilidade muito grande, assim, de ser flexível, de resolver os problemas, de lidar com tudo sozinho, né? Então, isso traduz uma pessoa que tem essa possibilidade, não essa possibilidade, mas que tem essa característica e consegue fazer essas coisas muito bem, com certeza pode desempenhar muito bem o seu trabalho, né? Independente da empresa, da área. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né?
É, você tá a todo momento fora da sua zona de conforto, vai passar perrengue, vai, assim, inúmeros, dependendo do tipo de viagem que você faz. Assim, mesmo você tá numa viagem tranquila, você vai ter alguns perrengues, assim, e com certeza você vai resolver, porque você tem que resolver, né, o problema, e eu acho que te torna uma pessoa melhor, assim, né? E as empresas, eu acho que valorizam isso, e que se não valorizam, eu acho que deveriam ir atrás de entender como é que funciona. Eu fiz uma entrevista uma vez com uma menina que foi para a Austrália, ela é recrutadora, e ela me falou, olha, a empresa em si ainda está com a cabeça fechada para isso, mas eu como recrutadora, eu adoro pessoas que já tem esse perfil, porque são solucionadores de problema, né? Então, eu já tenho até o aval não, né? A resposta dessa menina que realmente funciona, assim, só às vezes a empresa que não está preparada para você, assim.
Total. Então aí já são mais de 5 anos, né, viajando pelo mundo. Eu imagino que você deve ter, assim, dezenas de casos curiosos, perrengues, histórias. E aí eu queria saber se você tem, assim, algumas situações para contar para os nossos ouvintes. Alguma coisa, momentos que te marcaram, sejam eles positivos ou negativos, e que você acha que é válido compartilhar.
Ah, legal. Tem várias, né? Várias, depois de tanto tempo viajando. Mas tem uma que eu gosto de falar, que me marcou bastante. É uma história de dois amores. Eu tava numa mesa de bar, né, antes de fazer a volta ao mundo. E um cara na mesa de bar falou, cara, um amigo meu pegou uma moto e cruzou o Vietnã de moto. Eu falei, cara, como assim? Ele comprou uma moto? Ele comprou uma moto. E aquela coisa ficou na minha cabeça. Eu falei, puta, eu quero viver essa experiência, né? Que a Ásia estava no top para mim, de lugares que eu queria conhecer. E eu falei, pô, quero fazer, mas não sei nem como, quando ou quais as possibilidades disso, sabe? E quando eu cheguei na Ásia, eu já estava viajando pela Tailândia, fui para Laos, Camboja, fiquei um mês no Camboja. Aí eu conheci uma menina num dia e no outro dia eu já ia embora, né? A gente acabou ficando e tal, aí eu falei, ah, vou embora e vou tentar fazer uma viagem, vou comprar uma moto e vou cruzar o Vietnã. Aí a gente, brasileira, meio assim, né? Falar, vamos, né? Fica chamando... Chama pra tudo, mas às vezes você nem sabe se você quer convidar alguém, né? Mas eu chamei ela, falei, vamos? Ela falou, vamos. Aí eu falei, pixe, vamos então, né? E ela topou essa viagem, era uma alemã. Então ela topou, a gente começou a viajar, procurar moto, achou uma moto pra cada um, né? Eu não sabia dirigir moto, eu aprendi a dirigir, depois eu ensinei ela a dirigir moto e a gente cruzou o Vietnã.
Caramba.
Junto. Do meio do Vietnã, assim, mais ou menos, que é Hoi An, até o Hanoi, que é lá em cima, no norte. Fez o lá na beirinha com a fronteira com a China, fez o Hadjian Loop, que é um lugar bem famoso, né? Uma região famosa lá. E, bom, a gente fez aquela viagem que eu sonhei em fazer, assim, e foi no meio dessa viagem que eu senti um espírito de liberdade. Eu tava dirigindo a moto, eu falei, cara, eu tô fazendo o que, né, o que eu... tô realizando um sonho, tô vivendo aqui com o sentimento mais puro de liberdade que eu tava vivendo ali, né? E essa menina,
que massa!
E essa menina, a gente acabou viajando mais um pouco junto e a gente namorou por quase 2 anos aí. Então foi o começo, a viagem de moto.
Gente, que legal essa história, que legal! E algum perrengue? Eu imagino que às vezes nessa própria história da moto deve ter sido até perrengue, né? Pra você aprender a dirigir, pra você conseguir comprar, porque você teve que comprar a moto. Mas teve algum outro super perrengue?
Ah, teve. Tiveram vários, assim, na Indonésia, Na Indonésia, é um dos países, está no top 3 dos países que eu mais gosto, assim. Mas eu nunca tive tanta má sorte no lugar quanto eu tive no, na Indonésia, né? Meu cartão... Assim, não, a gente tem... Acontece muitas coisas boas pelo mundo. Você se sente super seguro viajando na Ásia, por exemplo. Só que acontecem coisas ruins, como em qualquer lugar do mundo, né? Então, meu celular foi roubado num dia. Na semana seguinte, meu cartão foi clonado. E na mesma semana eu caí de moto, fiquei todo ralado. Então foi assim, eu falei, pô, o que tá acontecendo? Falaram que era, como é que chama, inferno astral, porque era uma semana antes do meu aniversário.
Era inferno astral, devia ser Mercúrio retrógrado, todas Mercúrio essas retrógrado. Coisas.
Então, tudo que era, e eu tomei um pé na bunda de uma outra menina que eu tava ficando antes, assim, foi terrível, assim. Falei, o que tá acontecendo? Eu acho que eu vou ficar num lugar quietinho pra não acontecer nada, sabe? Esse foi pesado, mas é aquelas coisas que não tem muito o que você fazer, é só resolver o problema e continuar a viagem, né? Que eu posso fazer? Vou ficar triste de voltar para casa? Não, eu tava vivendo outras experiências assim, incríveis lá, então foi uma que aconteceu, algumas que aconteceram que a gente passa. Mas consegui aproveitar e voltei esse ano, foi esse ano, eu voltei esse ano. Fiquei 3 meses na Indonésia.
Aí a experiência já foi um pouquinho melhor, então.
Foi bem melhor, assim. Não teve nenhum desses perrengues, assim, que eu falei. Foi muito mais tranquilo, assim.
Ah, mas eu acho que, assim, é meio clichê falar isso, mas sempre vai ter perrengue na viagem. Sejam eles, assim, perrengues super pequenininhos ou perrengues, tipo, muito tensos. Mas, assim, eu, pelo menos, acho que a gente tem que enxergar, principalmente quando a gente tá viajando, tem que enxergar o copo meio cheio. Porque, assim, você tá tendo uma baita de uma oportunidade. É meio assim, tipo, ah, eu quero ter um perrengue no Brasil ou eu quero ter um perrengue viajando na Indonésia? Eu vou ter um perrengue na Indonésia, né? Tipo isso.
Exato, era o que eu pensava. Pô, tô na Indonésia, André, vai, sei lá, vai pra praia. Perdi o celular, meu celular foi roubado. Tava assim, meio sem dinheiro, tava só com outro cartão. Mas dava um jeito ali, consegui dar um jeito. Mas tô na Indonésia, vamos curtir. E aí, esse problema a gente resolve e tudo mais, né? Vira pequeno, então, vira história pra contar também, é um clichê, mas é assim, vira história pra contar as melhores histórias são essas aí de perrengue que a gente conta depois pros amigos numa mesa de bar, né?
Se você tá aqui no Por Onde Andei, com certeza gosta de viajar, né? Então chegou a hora de tirar todos esses planos do papel com a Olito Viagens. Além dos melhores preços, a empresa prioriza um atendimento humanizado para que tudo ocorra bem, desde o primeiro contato até o finalzinho da sua viagem. O primeiro passo é entrar em contato com os agentes pelo WhatsApp. O número está disponível em olitoviagens.com. Explique sobre a viagem, tire suas dúvidas e eles farão uma busca para encontrar ótimas ofertas. Definida a cotação, é hora de confirmar os dados, assinar o contrato e efetuar o pagamento. É tudo rápido e prático. Pensou que acabava por aí? Que nada! O seu agente de viagem vai te acompanhar em todas as etapas, te auxiliando com a organização da documentação e até o envio do check-in. Ou seja, você vai ter suporte até que a viagem seja concluída. Tá esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp ou no Instagram, @olitoviagens. André, chegou a hora da gente fazer o clássico ping-pong do Por Onde Andei. Então, são 3 perguntinhas relacionadas à viagem. E aí, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Eu imagino que algumas, talvez, você já tenha dado spoiler aqui durante o nosso papo. Mas vamos lá ver quais são as suas respostas. É uma viagem inesquecível. No seu caso, acho que seria um destino, né? Porque uma viagem é sempre, a vida é uma viagem, né?
Exato, assim, várias viagens, que tem um monte de viagem, mas a primeira que veio na minha cabeça foi uma das últimas que eu fiz. Agora foi pelo Sri Lanka, que eu cruzei o país inteiro num tuk-tuk. Então, eu aprendi também a dirigir um tuk-tuk. Eu gosto de aventuras diferentes, você percebeu, né?
Percebi. O que tiver aventura, você tá dentro.
Imagina se... É num lugar, no tipo de transporte que eles usam lá, né? E, então, eu aprendi a dirigir e o pessoal ficava maluco, assim, um gringo dirigindo um tuk-tuk no país deles, assim. E a gente colocou a bandeira do Brasil, também tava eu e um brasileiro. O pessoal adora o Brasil. O brasileiro é amado aí fora, então pode viajar, a gente consegue entrar em vários países tranquilamente com o nosso com o nosso passaporte e o pessoal adora o Brasil. A gente é um país bem, bem neutro, assim. Todo mundo gosta do Brasil, sabe?
Sim, total. E qual que é a sua companhia preferida para viajar? Eu tô curiosa para saber essa resposta, porque eu não sei, depois de muito tempo na estrada, eu não sei o que você vai responder.
Não, eu diria que é a minha própria companhia hoje em dia, porque, assim, adoro viajar com pessoas, mas eu não tenho problema de viajar sozinho, porque, que nem eu tava sozinho em Zagreb semana passada, passei a semana sozinho, tranquilo, porque eu tava trabalhando bastante. Mas final de semana eu fui num hostel, saí, conheci um monte de gente e curti a noite lá sozinho. Sozinho, digo, com o pessoal, né? Então eu não tenho problema de passar alguns dias com a minha própria companhia, assim. Então atualmente a minha própria é a melhor. Assim.
E a última pergunta, que eu tô curiosíssima, acho que mais ainda pra saber a resposta dessa, que é o seu destino dos sonhos. Tem algum lugar que você ainda não foi e que você quer muito conhecer?
Tem, eu quero muito ir pra Islândia. E ainda esses dias teve uma erupção vulcânica lá e eu gosto bastante de vulcão. Eu tava quase mudando meus planos aqui atuais pra ir atrás de um vulcão. Talvez aconteça, mas ainda não mudei aí pra isso. Então essa é... Tenho várias, assim, mas... Islândia é um destino que eu quero muito ir.
Ai, adorei as suas respostas. André, super obrigada por participar aqui do Por Onde Andei. Eu tenho certeza que esse podcast poderia durar, tipo assim, 2 horas, que a gente ia continuar falando dos destinos, dos passeios, dos perrengues, das histórias, ia render, assim, um papo muito grande. Mas eu queria te agradecer muito por ter participado e divulgue as suas redes sociais para os nossos ouvintes, onde eles podem te acompanhar. Fala também sobre o seu curso.
Muito obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar, eu vou por aí, tem no Instagram, tem no Twitter, no Threads, tem em todas as redes. Eu tenho um blog também que eu divulgo, eu escrevo algumas coisas sobre dicas que o pessoal pode ter para viajar mais e mais barato também. Tem um curso que eu acabei de fechar as inscrições, mas é só entrar lá que em breve a gente vai abrir, chama a Sociedade Secreta dos Viajantes, que eu quero criar uma comunidade e levar mais brasileiros para viajar pelo mundo. Com esse tanto de conhecimento de 5 anos viajando, eu acho que eu tenho bastante para compartilhar e eu posso guiar essa galera pelo mundo a viajar mais e mais barato, sabe? Mas é só me acompanhar lá que eu tô compartilhando bastante coisa legal todos os dias também.
Sim, nossa, eu tenho certeza que todos os ouvintes vão adorar, porque cada dia você tá num lugar diferente, postando de um destino novo. Então é muito conteúdo legal, fica a dica pra todo mundo. Agradeço a companhia de todos vocês, um beijo e até o próximo episódio.